Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 10ª sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Paulino Florencio Pinto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Colocamos em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 40, de 7 de abril de 2015, referente ao requerimento número 030 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 41, de 7 de abril de 2015. Requerimento número 032 de 2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 42, de 7 de abril de 2015. Requerimento número 026 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 043, de 8 de abril de 2015. Referente ao requerimento 027 de 2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 027 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 44, de 7 de abril de 2015, referente ao requerimento número 028 de 2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 45, em 7 de abril de 2015. Requerimento número 029 de 2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 46, de 7 de abril de 2015. Requerimento 031 de 2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 31 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 47, de 7 de abril de 2015, referente ao requerimento 033 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 033 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos a prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 48, de 7 de abril de 2015, referente ao requerimento 034-2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 034-2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 49, de 8 de abril de 2015, referente ao requerimento número 035 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 035, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 050, de 8 de abril de 2015, referente ao requerimento 019 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 051, de 8 de abril de 2015. Referente ao requerimento 025-2015, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 052 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 8 de abril de 2015. Referente ao requerimento 024-2015, de autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 302 de 2015 da Prefeitura Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, de 10 de fevereiro de 2015. Assunto convite. Prezado senhor, cumprimentando inicialmente, tenho presente a finalidade de convidar Vossa Senhoria para uma OT com a presença da senhora Marialba Carneiro, representante da Undime, que tratará do Plano Nacional de Educação no dia 14 de abril de 2015, às 9 horas, na Secretaria Municipal de Educação de Piedade. Agradecemos antecipadamente e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Albertina de Fátima Esteves Passo, diretora municipal de Educação. Ofício número 001-2015 da Telefônica Vivo. Excelentíssimo senhor Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Senhor Presidente, a Telefônica Brasil S.A., concessionária do serviço telefônico Vivo comutado STFC, em cumprimento à resolução número 598, de 23 de 10 de 2012, bem por meio desta, informar a Vossa Excelência as obrigações previstas contidas no Plano Geral de Metas para universalização do serviço telefônico Vivo comutado prestado no regime público, PGMU. Aprovado pelo Decreto número 7.512, de 30/6/2011, para o período de 2011 a 2015. Informa também a relação de localidades atendidas no ano de 2014. Metas de acessos individuais. 1. Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, deve ser implantado o STFC, e as solicitações de acesso individuais devem ser atendidas no prazo máximo de 7 dias, artigo 5º e parágrafo 1º do PGMU. 2. As solicitações de acessos individuais em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor devem ser atendidos com prioridade. Artigo 6º, inciso 1 e parágrafo único do PGMU. 3. Em localidades com acessos individuais, devem ser asseguradas condições de acesso ao serviço para pessoas com deficiência, seja de locomoção, visual, auditiva ou de fala, que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização, tornando disponível centro de atendimento para intermediação da comunicação e atendimento no prazo máximo de 7 dias, contado da solicitação do acesso individual. Artigo 7º, incisos 1 e 2 do PGMU. 4. Em todas as localidades com acessos individuais, deve ser ofertado o AICE, Acesso Individual Classe Especial, ofertado exclusivamente ao assinante de baixa renda, com prazo máximo de instalação de 7 dias. Artigo 8º do PGMU. 5. Deve ser ofertado acesso individual na área rural por meio de plano alternativo de oferta obrigatória de serviço exigível a partir da cobertura pela prestadora detentora da respectiva outorga de autorização de radiofrequência definida no edital 004/2012/PVCP/SPV da Anatel, artigo 9º do PGMU. Item 2º. Metas de acessos coletivos, telefone de uso público, TUP. Deve ser disponibilizada no Estado de São Paulo por município a densidade mínima de 4 TUP por grupo de 1.000 habitantes. Artigo 10º do PGMU. Público em geral, 7 dias por semana, no mínimo 8 horas por dia, buscando-se adequação do horário de funcionamento local. Artigo 20, incisos 1 ao 3 e parágrafo único do PGMU. Perdão, tinha uma folha aqui no meio que não foi lida. Eu vou ler o último do meta 2 aqui e vou dar sequência. Metas de acesso coletivos, telefone de uso público, deve ser disponibilizado no Estado de São Paulo por município a densidade mínima de 4 TUP por grupo de 1.000 habitantes, artigo 10º do PGMU. 2. Devem ser disponibilizados pelo menos 3 TUP por grupo de 1.000 habitantes em cada localidade, artigo 10º e parágrafo 3º do PGMU. 3. Nas localidades com acessos individuais, a concessionária deverá assegurar a disponibilidade de acesso à TUP na distância geodésica máxima de 300 metros de qualquer ponto dentro dos limites da localidade. Artigo 11 do PGMU. 4. Do total de TUP instalados em cada localidade, no mínimo 50% deve estar em locais acessíveis ao público, 24 horas por dia. Artigo 12º do PGMU. 5º, nas localidades com acessos individuais, os pedidos de instalação de TUP em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, devem ser atendidos mediante solicitação no prazo máximo de 7 dias. Artigo 13 do parágrafo único do PGMU. Nas localidades com acessos individuais, pelo menos 2,5% dos TUP devem ser adaptados para pessoas com deficiência, seja auditiva, de fala ou de locomoção. O TUP adaptado deve ser instalado no prazo de 7 dias, contado da solicitação dos interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto à sua localização e destinação, devendo todos os TUP estar adaptados às pessoas com deficiência visual. Artigo 14º e parágrafo único do PGMU. 7º. Todas as localidades com mais de 100 mil habitantes devem dispor de pelo menos um TUP, acessível 24 horas por dia. Artigo 15º do PGMU. 8º. A concessionária deve assegurar atendimento com TUP instalado em local acessível 24 horas por dia, mediante solicitação dos respectivos órgãos competentes, nos seguintes locais situados em área rural: escolas públicas, postos de saúde públicos, comunidades remanescentes de quilombos ou quilombolas, devidamente certificadas, população tradicional e extrativistas, fixados nas unidades de conservação de uso sustentável, geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, assentamentos de trabalhadores rurais, aldeias indígenas, organizações militares das Forças Armadas, postos da Polícia Rodoviária Federal e aeródromos públicos. As solicitações para acessos coletivos poderão ser realizadas através de documentos formais dos órgãos competentes. Artigo 17º da Resolução 598/12 da Anatel, que deverão ser enviadas para a Caixa Postal 31231 CEP 01309970, devendo conter, no mínimo, nome do local, o município, o estado da federação, uma referência sobre a localização do local solicitado, entidade solicitante, nome para contato e telefone. A responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste artigo para locais situados a distância geodésica igual ou inferior a 30 km de uma localidade atendida com acesso individual é da concessionária do serviço na modalidade local, com prazo de instalação de até 90 dias, contados da data de comunicação de cobertura pela prestadora detentora da respectiva outorga de autorização de radiofrequência definida no edital 004/2012-PVCP/SPV da Anatel. Para distâncias superiores a 30 km, a responsabilidade de atendimento é da concessionária do serviço na modalidade longa distância nacional e internacional em até 90 dias. O cumprimento desta meta será exigível no percentual máximo anual de 30%, artigo 16º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do PGMU. 9. Todos os TUP instalados pelas concessionárias do STFC na modalidade local devem ter a capacidade de originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional e internacional, artigo 17º do PGMU. 3º. Metas de postos e serviços multifacilidades em área rural, PSM. 1. A concessionária do STFC deve ativar um PSM para atender cada unidade de atendimento à cooperativa, UAC, localizado em área rural, mediante solicitação do representante legal da cooperativa ou associação membro. Nos termos do artigo 6º da Lei nº 5764, de 1971, no prazo máximo de 120 dias. Artigo 19 do PGMU. 2. Cada PSM de UAC deve dispor de pelo menos um conjunto de instalação de uso coletivo que oferte, no mínimo, as seguintes facilidades: acesso de voz, acesso à internet com velocidade mínima de transmissão de 64 KB e equipamentos que permitam a digitalização, impressão e envio de textos e imagens, bem como deve estar acessível ao público em geral 7 dias por semana, no mínimo 8 horas por dia, buscando-se adequação de horários de funcionamento local. Artigo 20, inciso 1 ao 3 e parágrafo único do PGMU. 4. Metas de implementação da infraestrutura da rede de suporte de serviço telefônico vivo comutado, STFC, para conexão de banda larga, backhaul. 1. Concessionária deve manter a capacidade de backhaul, infraestrutura de rede de suporte do STFC para conexão em banda larga, que interliga as redes de acesso ao backfone da operadora, nas sedes do município, em sua respectiva área geográfica de concessão. Artigo 21 do PGMU. 2. A capacidade mínima de transmissão do backhaul mencionada para atendimento aos municípios, artigo 13A, decreto número 6424, de 4 de abril de 2008, considera a população do respectivo município, observando as seguintes disposições. 1. Em município de até 20 mil habitantes, capacidade mínima de 8 megabytes por segundo, nas respectivas sedes. 2. Em município entre 20 mil e 1 e 40 mil habitantes, capacidade mínima de 16 megabytes nas respectivas sedes. 3. Em municípios de 40 mil e 1 e 60 mil habitantes, capacidade mínima de 32 megabytes nas respectivas sedes. 4. Em municípios acima de 60 mil habitantes, capacidade mínima de 64 megabytes nas respectivas sedes. 3. A concessionária deve disponibilizar o acesso à infraestrutura de backhaul nos termos da regulamentação aplicável, atendendo preferencialmente à implementação de políticas públicas para as telecomunicações. Artigo 22 do PGMU. Esclarecemos que o termo localidade mencionado no texto está conceitualmente definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através do ofício número 066-DGC, de 14 de julho de 2006, considerando, dentre outras características, a permanência e adjacências das edificações, conforme transcrito abaixo. Localidade, toda parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado de habitantes caracterizado pela existência de domicílios permanentes adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamento reconhecível ou disposta a uma via de comunicação. Adicionalmente, formamos ainda as localidades atendidas no ano de 2014 abaixo relacionadas. Estas previsões estão sendo comunicadas também ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos prefeitos municipais, aos presidentes de câmaras municipais do Estado de São Paulo e aos secretários municipais de Educação e Saúde na nossa área de concessão. Mais uma vez, a Telefônica do Brasil S.A. vem reafirmar o seu comprometimento com a consolidação do setor de telecomunicações, bem como seus compromissos com seus usuários e a sociedade em geral. Informamos que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Diretoria de Assuntos Institucionais através dos seguintes canais. Aí cito os telefones. Por oportuno, colocamos à disposição de Vossa Excelência, renovando nossos protestos de autoestima e distinta consideração, atenciosamente, Enilson Flávio Martinez Camolese, Diretor de Relações Institucionais e Corporativas, Telefônica do Brasil S.A. Projeto de Decreto Legislativo número 04 de 2015. Concede o título de cidadão piedadense ao professor Valdir Takahashi, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Decreto Legislativo número 04 de 2015, autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Concede o título de cidadão piedadense ao professor Valdir Takahashi. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder título de cidadão piedadense ao professor Valdir Takahashi, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, em anexo histórico do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, vereador Wagner Satoru Momoshima. Projeto de Lei número 08 de 2015 dispõe sobre a alteração do nome de escola municipal conforme especifica, de autoria do Executivo. Ofício número 039 de 2015 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 7 de abril de 2015. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 008/2015, que dispõe sobre a alteração de nome de escola municipal conforme especifica. Justifica-se o pedido o fato da escola EMEF Neucina Aires Bueno de Abril não comportar mais fisicamente os alunos atendidos naquela região devido a um significativo aumento da demanda. Haja vista que atualmente a CEMEI Silvino Santos Neto já atende a necessidade do ensino fundamental, duas salas de primeiro ano, nas suas dependências. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 008/2015 dispõe sobre alteração de nome de escola municipal conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro Educacional Municipal de Educação Infantil Silvino Santos Neto passa a ter a seguinte denominação: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Silvino Santos Neto. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 7 de abril de 2015. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios e convite ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 38, de 13 de abril de 2015. Solicita informações sobre a fiscalização em depósito de veículos nos bairros da Vila Moraes e Cotianos. Senhor Presidente, considerando as medidas tomadas pelo Executivo de modo a conscientizar a população sobre modos de prevenção e combate ao vírus da dengue, considerando a Lei nº 4.370, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre os procedimentos tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica voltadas à prevenção e ao controle de transmissão do vírus da dengue no município de Piedade, considerando a existência de depósitos de veículos apreendidos no bairro da Vila Moraes e Cotianos, considerando que muitos veículos permanecem por um elevado período de tempo nesses locais, considerando que esses depósitos não possuem a cobertura e os veículos ficam expostos à chuva, acumulando água em seu interior, considerando que essa situação proporciona um ambiente ideal para a proliferação de mosquitos transmitores da dengue, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se o órgão competente já realizou a fiscalização nesses depósitos com o objetivo de detectar a existência de criadouros de mosquitos transmissores da dengue. Em caso afirmativo, relatar o que foi observado e quais medidas foram tomadas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 39, de 13 de abril de 2015. Solicita informações sobre a fiscalização em imóvel localizado no Parque da Torre. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos forneça as seguintes informações sobre o imóvel localizado no Parque da Torre, que era utilizado por uma clínica de tratamento para dependentes químicos. 1. A Vigilância Sanitária já realizou a fiscalização do local com o objetivo de observar a existência de criadouro de mosquitos transmissores da dengue? Em caso afirmativo, favor relatar se pode ser constatada a existência de focos desses mosquitos e quais providências foram tomadas. 2. Em casos como desse imóvel, que é administrado por uma imobiliária e o proprietário reside em outro município, para quem é encaminhada uma possível notificação? Justificativa. O referido imóvel apresenta aspecto de abandono após a clínica deixar de prestar seus serviços no local, que possui uma piscina em seu interior, onde pode haver acúmulo de água e ser um foco dos mosquitos transmissores da dengue. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, e vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 100, de 13 de abril de 2015. Indica a realização de melhorias na rua Bento Vieira Cruz, no bairro do Butuca. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a rua Bento Vieira Cruz, no bairro do Butuca. Fotos em anexo. Indicação número 101, de 2015. Fazer manutenção, trocando lâmpadas queimadas, colocando tubos onde não existe e realizando a limpeza de tubulação em vários pontos do bairro do Caetezal de Baixo. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja encaminhada ao setor competente sobre a possibilidade de fazer manutenção, trocando lâmpadas queimadas, colocando tubos onde não existe, e realizando a limpeza de tubulação em vários pontos do bairro Caetezal de Baixo, nas proximidades da Congregação Cristã do Brasil e da residência do Sr. Rogério Carlos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 102, de 13 de abril de 2015. Indica a manutenção em travessa da Estrada Municipal Oliveiras Furnas. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja realizada com urgência a manutenção, passando máquina e colocando pedras em uma travessa da Estrada Municipal Oliveira Furnas, que se inicia nas proximidades da propriedade do senhor Nelson Goldinho, em frente a uma placa da Igreja Congregação Cristã no Brasil e segue até o bairro Furninhas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 103 de 2015, passar máquina e cascalhar a estrada municipal do bairro Sarapuí dos Soares. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada municipal do bairro Sarapuí dos Soares. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 104, de 13 de abril de 2015. Indica que seja realizada a manutenção em local que especifica no bairro Piratuba. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção nos equipamentos e estrada no bairro Piratuba, em local conhecido como Açude, nas proximidades da residência do saudoso senhor Florencio. Fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 105, de 13 de abril de 2015. Indica a manutenção na Estrada Velha de Sorocaba, em local que especifica. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção na Estrada Velha de Sorocaba a partir do início do asfalto e seguindo até o bairro Bento Ruivo, principalmente no trecho localizado nas proximidades do comércio do senhor Aristeu. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de abril de 2015, Samuel de Oliveira Guimarães. Só um minutinho, senhor presidente. Na primeira leitura de indicação, eu não citei o nome do vereador que indicou. A indicação número 100 indica a realização de melhorias na rua Bento Vieira Cruz, do bairro do Butuca. É de autoria do vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo, nobre presidente dessa Casa de Leis. Saúdo os senhores vereadores, saúdo a população presente, imprensa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nobre presidente, venho até esta democrática tribuna trazer, entre outros assuntos, nossa preocupação acerca de diversos questionamentos de munícipes que no dia de hoje nos procuraram, buscando saber de fato o que vem acontecendo com os recibos do IPTU da cidade, que depois de ficar atrasado a entrega, a surpresa bateu a porta de cada residência, e diferente do que ocorre normalmente, as 10 prestações do IPTU se tornaram 9, provavelmente pelo atraso que ocorreu por parte da administração municipal. Então, presidente, essa é uma situação que compromete a todos, compromete o bolso do contribuinte, que viu sua parcela do IPTU aumentada em relação ao ano passado, e compromete também o caixa da prefeitura, que ocorre, nesse caso, em risco de maior inadimplência neste ano. Mas, entre outras, essa desorganização administrativa, senhor presidente, marca uma falta total de compasso entre a administração pública municipal e a população, pois sobre esse episódio específico nada foi anunciado, nada foi conversado, e mais uma vez a população acaba sendo a última a saber e acaba sendo a primeira a pagar. Não poderia, não, presidente, também deixar de tratar sobre a matéria veiculada pela TVT em Sorocaba no último sábado, dia 11/4, e anteriormente veiculada pelo jornal Folha de Piedade, edição do dia 20 de março, tratando a respeito da ponte que liga o bairro do Poço com a rodovia Bugiro-Nacal SP-250. Esse também foi o tema do requerimento número 28, votado e aprovado por essa Casa de Leis no dia 23 de março, onde a administração municipal nos enviou o ofício 028 de 7 de abril de 2015, trazendo as seguintes informações. Diz a Prefeitura: em atendimento ao requerimento 28 de 2015, passo a responder aos seguintes questionamentos. A Diretoria de Obras informa que foi necessário o processo licitatório para aquisição de materiais para o reparo na referida ponte, tendo em vista o tamanho da mesma e a quantidade e o valor dos materiais a serem utilizados. O setor de compras informa que o processo licitatório já foi concluído, sendo que a empresa vencedora está no prazo de entrega dos materiais. Tão logo os materiais estejam disponíveis, a obra será executada. A previsão é de no máximo 30 dias após o material disponibilizado. Assinou o documento o querido amigo e assessor jurídico Caio César da Martori da Silva. Da Silva Martori, assessor jurídico da Prefeitura. Não, presidente, é muito importante fazermos um paralelo, nesse caso em específico, com situações anteriores de dispensa de licitação para a contratação de assessoria jurídica e de contrato emergencial para alimentação escolar. Por que eu digo isso, presidente? Feitos esses contratos pela administração municipal, no caso da alimentação, mesmo tendo tempo naquela ocasião para a realização da licitação. Vossa Excelência sabe, a gente tem discutido isso, sou crítico em contratos emergenciais. A lei de licitação deixa claro qual a situação que o contrato emergencial ou dispensa de licitação devem ser feitos. Neste caso, em especial, da ponte do bairro do Poço, é mais do que possível e não há nenhum impedimento ou questionamento, haja visto que o prejuízo ao acesso das pessoas em suas residências e da segurança da população, neste caso, é um caso claro de emergência e necessário a agilidade. Mas o que nos parece, não, presidente, que nesse caso, diferente dos outros, não houve a vontade política por parte da administração pública em fazer com rapidez e agilidade, pelo tempo que já se passou e pelo tempo que ainda virá. Pela resposta do requerimento, nos parece que não há nenhuma vontade política da prefeita em atender a população do bairro do Poço com essa agilidade pelo qual tratamos aqui. Uma obra para a recuperação de uma ponte que, segundo a prefeita, custa em torno de R$15 mil e vai atender de imediato a população, não parece haver interesse por parte da administração em fazer um contrato rápido, mesmo com a segurança jurídica que pode ter, tendo em vista a defesa civil e os riscos àquela comunidade. Um contrato de R$15 mil não chega nem perto de um contrato emergencial de milhões feito com a merenda ou com a empresa de assessoria jurídica, que já tratamos por várias vezes aqui nessa tribuna. E aí, não, presidente, não tem como deixar de dizer isso. Administrar uma cidade, mais que habilidade administrativa, é essencial, nesses casos, a sensibilidade para as necessidades emergenciais do nosso povo. Outro assunto de grande importância que eu tratei através do requerimento 31/2015 é sobre as condições que estão as estradas rurais que receberam o programa Melhor Caminho, concluído há poucos meses numa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. O requerimento foi aprovado no dia 23 de março por esta Casa de Leis e recebemos o ofício no dia 7 de abril da Administração Municipal pedindo a prorrogação de prazo para responder por mais 15 dias. Não obstante, o presidente, o jornal Folha de Piedade, atento à situação, traz uma matéria na edição da última sexta-feira, dia 10 de abril, pouco mais de 17 dias depois do meu requerimento, onde apresenta o caso, confirmando a situação e trazendo também o depoimento de morador que confirma a nossa preocupação com aquela situação. As indagações que foram enviadas à Prefeitura via requerimento e ainda não foram respondidas são as seguintes. Após a conclusão das obras do programa Melhor Caminho, houve vistoria por parte da Prefeitura para fazer a manutenção das tubulações que foram implantadas e a limpeza das diversas bacias de contenção que foram construídas e outras prevenções para a maior durabilidade dos serviços realizados? A administração municipal tem acompanhado a deterioração desses serviços? O setor de obras da Prefeitura tem em seu planejamento a urgente avaliação da situação e os encaminhamentos para que esse programa seja melhor aproveitado, ganhando mais tempo de uso e trazendo benefício para a cidade? Essas são as perguntas que ainda não foram respondidas pela administração municipal. É importante destacar ainda que mesmo com o período de chuva comprometido este ano pela estiagem, a pouca intensidade de água já foi suficiente para deteriorar as obras do programa Melhor Caminho. Imagine então, senhor presidente, se a intensidade de água fosse maior, como a gente queria que fosse, como estaria a conservação dessas estradas? E para encerrar, senhor presidente, brevemente, e aí eu peço a atenção de todos, eu quero alertar os nobres colegas vereadores para análise sobre o projeto de lei 8 de 2015, de autoria da mesa da Câmara, com imenso respeito aos vereadores, aos nobres colegas que assinaram esse projeto, mas não poderia deixar de tratar desse tema. Acredito que é necessário modernizar a administração municipal, sim, mas no meu ponto de vista, para modernizar a administração é necessário começar pelo alicerce, pelos servidores que recebem menos e precisam de mais motivação e reconhecimento. Modernizar a administração é adquirir novos e modernos equipamentos, informatizar nossos setores de atendimento à população, é reformular nosso transporte para atender melhor a zona rural do município, é enxugar a máquina administrativa e fazer com que o caixa da prefeitura cresça e os serviços públicos apareçam para beneficiar a coletividade. Modernizar e integrar o sistema de atendimento da saúde, informatizando os prontuários dos pacientes, é investir em equipamentos para a saúde. Acredito que modernizar a administração municipal não tem absolutamente nenhuma ligação com criar cargos ou dobrar os valores pagos em cargos comissionados. Modernizar a administração é gestão. Um bom administrador sabe investir bem os recursos, mesmo que sejam escassos, e consegue, muitas vezes, achar solução para aumentar a arrecadação e retornar esses recursos em serviços públicos de qualidade para a população. Reclamar que os recursos são poucos é fácil, mas quando estava candidata, a senhora prefeita, com todo respeito, sabia o valor da arrecadação do nosso município e sabia também que, sendo eleita, teria esse desafio de gerir dentro da realidade da nossa cidade e dentro da realidade dos nossos recursos. Modernizar a administração, só para encerrar, senhor presidente, é reconhecer o valor dos servidores públicos que dia a dia se esforçam para manter os serviços públicos e mais que imediatamente repassar o aumento do valor do ticket de alimentação, que até agora nem sequer houve uma justificativa por parte da administração porque é que não foi pago. Peço aos nobres colegas que analisem com carinho esse projeto e ao votar a criação de um subsídio de cerca de 5.500 aos cargos comissionados, saber que de algum lugar esse valor está saindo e que pode até ser que esteja saindo do bolso da grande maioria dos servidores públicos municipais que recebem a média de R$ 1.000 por mês e que este ano ainda não receberam a valorização do ticket de alimentação e nem tampouco uma justificativa por parte da administração municipal. Só falta agora, depois do nosso pronunciamento de hoje, a justificativa surgir e ser aquela de que não tem recurso em caixa para valorizar o ticket dos servidores públicos municipais de Piedade. Era só, senhor presidente, boa noite a todos e a todas, e agradeço a um minuto aí a mais.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobre secretário, secretário administrativo, nobres colegas vereadores, população presente, prensa. Eu subo nessa tribuna aqui para justificar o que o nobre colega acabou de dizer aí, sobre o negócio da ponte. Você nunca se faz uma obra sem licitação, e você sabe que isso daí é demorado. Nós tivemos essa ponte tem um perigo de cair, logicamente. E outra coisa, sair procurando defeito é muito fácil. Agora eu quero ver a pessoa ajudar a concluir os defeitos. Aquela ponte é o seguinte, para começar, os munícipes não estão isolados lá. Tem uma saída para o outro lado. E não se faz uma ponte do noite para o dia. Vai fazer uma coisa que não vai ficar bom, é melhor não fazer. E lá vai sair uma senhora numa ponte. Para fazer uma senhora numa ponte, custa dinheiro. E isso tem que ser licitado. Porque é muito fácil. Você imaginou acontecer de a prefeito fazer uma ponte sem licitação, acontece que fez na administração passada. É muito fácil. É muito fácil, você está vendo o que vai acontecer na administração passada aí, que está tudo aí sem fazer sem alguma coisa sem licitar. E aí o que vai dar? Então é melhor fazer a coisa certa do que fazer coisa duvidosa. E eles estão trabalhando em cima disso, porque eu também fui pessoalmente ver o que está acontecendo lá. Fui ver e a prefeita garantiu para mim, não foi só para mim, não foi só eu que fui. Tem pessoas ali que estão ali, o Mané foi comigo, foi a Defesa Civil, foi a diretora e foi o assessor de imprensa. Comandante Dias. Então ninguém está fazendo pouco caso de ninguém. Seria assim, sabe? Olha. Até difícil você comentar. Você já imaginou? Qualquer um de nós que fosse um administrador, tivesse um administrador, se eu fosse o prefeito de Piedade, você acha que você teria tão ignorância de deixar uma coisa perigando e não fazer com a inteligência que da nossa prefeita? Será que ela seria assim, botava o sol, tampava o sol com a peneira e ficava quietinha ali? Vendo aquilo lá, você acha que ela não está trabalhando em cima disso daí? Então, minha gente, é fácil você subir aqui na tribuna aqui e criticar e falar sem ter uma pessoa que possa se defender. É muito fácil quando tiver uma coisa assim, não custa nada pegar, sabe onde fica a prefeitura, chegar na prefeitura, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo, se for preciso, vamos ver, o pessoal está me cobrando. Agora, você subir numa tribuna e falar quanto quiser, sem ter pessoa para se defender, é muito fácil. Você só fala e não tem como quanto conversa. Agora, perguntar, para ir lá na dentro da prefeitura e perguntar para a prefeita, para a diretora de obra, o que está acontecendo também é fácil. Foi o que eu fiz. Eu fui, peguei um por um, falei, nós vamos lá ver urgente o que está acontecendo. E fomos. Então, eu acho que às vezes a turma gosta mesmo de fazer uma tempestade dentro de um copo d'água. De um pé de frango fazer um virado. Para dar essa puta desse barulho. E coisa que eles não estão isolados. Todo mundo sabe que lá que tem saída, tem uma saída por cima. Aquela ponta não está lá. Você entendeu? Então eu acho que às vezes eu fico até meio chateado com a política por causa disso, gente. Porque eles ficam fuçando, sabe? Fuçando coisinha assim para agredir as pessoas. Vem de ajudar, vem de dar solução. Eles ficam assim, sabe, corroendo. E levantam a mão para o céu e pedindo a Deus para que tenha problema todo dia para subir aqui e falar essas coisas. Então, você me desculpe, nobre colega, mas tem vezes que a política deixa você tão chateada, que dá vontade até abandonar o barco no meio do caminho. Mas tem outro lado que a gente tem que honrar. Tem que honrar aqueles que votaram em você, aqueles que confiaram em você. Então você tem que aguentar todas essas coisas. Sobre o PTU também, eu acho que, eu não sei se eu estou enganado. Eu acho que temos aqui 13 vereadores aqui. Eu não sei se já foram reclamar para os senhores. Para mim não veio um reclamar. Não veio um reclamar do atraso do PTU. Eles vão pagar normalmente. Eu não sei se alguém recebeu alguma reclamação aí. Não sei. Eu não recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu também teria falado. Então você vê quem paga 10, paga 9. Quem paga 9, paga 8. Tem que pagar, não tem que fugir. Isso é uma obrigação da pessoa que tem. É melhor você ter que pagar do que você não ter nada para não pagar. Não é isso? Se você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU. De que jeito? Vai ter que pagar. Então, são coisas, meus irmãos, colega, que a gente fica muito triste porque sabe que fazer o serviço não é fácil. Você sabe que administrar uma prefeitura sem dinheiro não é que nem a gestão passada, que pegaram 8 milhões, 10 milhões de reais aí. Aí é gostoso você administrar a prefeitura. Mas você administrar a prefeitura contando o dinheiro que entra lá dentro, precisa ser administrador. Porque se não for, afunda. Vocês entenderam? Então eu acho que a gente tem que mostrar mais serviço do que fazer muita politicagem. Fazer politicagem às vezes prejudica as pessoas. Deixa a gente nervoso. Às vezes a gente quer ter logicamente que aqui é democrático, aqui cada um fala o que quer. E aquele que quiser falar o que é verdade, ele às vezes passa um pouco de apuro. Só isso.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também venho a esta tribuna, um dos primeiros assuntos que estava aqui, que eu iria comentar, é a respeito da empresa relacionada com a merenda. Empresa essa que prestou serviço em nosso município. Já tivemos aqui uma comparação, né, no qual eu respeito a colocação de cada vereador nessa casa, e como bem disse o nobre vereador Nelson aqui, é democracia. Cada um fala o que pensa, o que quer, e responde por seus atos dentro dessa casa de leis. Então, isso é a base da democracia e é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas eu não concordo com certas comparações, né? A questão de ter crianças necessitando de comida, necessitando de alimentação numa escola, eu acho que foge todas as comparações. É humanamente impossível nós pensarmos que não tem que contratar esse serviço, que não tem que encarar um tribunal de conta ou coisa que seja nesse sentido. Se uma vez isso acontecer, nós temos que fazer isso, né? Isso foi sustentado nesse governo, foi sustentado no governo passado, graças a Deus, até esse momento, né? Temos os problemas, sim, com a questão da merenda, mas não são de tão grande relevância como é o caso da ERJ que passou por esse município, considerada a máfia da merenda no país e também fora do país. Movimentos de greve, manifestações relacionadas a essa empresa. Olha o que nós tínhamos no nosso município. Olha o que passou por aqui. Eu, vereador Norton, esta casa, na legislatura passada, alguns mais vereadores, a imprensa que eu tenho aqui, que parabenizar todo o trabalho que o Zaqueu fez naquela época, que foi de investigação. E essa empresa não se sustentou dentro do município. Lá atrás fomos até criticados. Maquiavam, tapavam o sol com a peneira. Onde era armazenada a alimentação, da noite para o dia se mudou. Fomos lá, era de uma forma, tinha um monte de coisa estragada. Anoiteceu de um jeito, amanheceu do outro. Fomos lá para fazer o flagrante, estava tudo lindo, maquiado. E a situação não é essa. Passou o tempo, aconteceu que a câmara fria deixou de funcionar e perdeu ali toneladas de carne. Corre um processo na justiça e, se Deus quiser, o município vai ganhar.
Se me permite uma parte, nobre pois colega. Não. Hoje à tarde nós tivemos a notícia que já saiu o resultado e a prefeitura já ganhou essa causa. É a empresa responsável pela Câmara Frigorífica que vai pagar o prejuízo causado naquele momento. Muito obrigado.
Que bom, graças a Deus. Está aí. Então são coisas, são trabalhos e a verdade aparece. A grande importância da política, que na política algumas vezes nós criamos, em certos momentos, antipatia um pelo outro, abre discussões, mas o foco da discussão é importante que seja no bem-estar da população, na melhor condição do nosso município. Essa é a grande importância, né? Um reclama da estrada, outro reclama da ponte, um defende, outro ataca. E essa é a política, mas a importância disso tudo é ser bem intencionado. E é nisso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque essa tribuna, ela permite, ela nos dá esse poder de falar, tanto é que é uma tribuna livre. Mas o que nós falamos aqui repercute na sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Também é sabido, no governo passado eu denunciei inúmeras pontes que ficaram inúmeras vezes, inúmeros dias sem a devida manutenção, né? Tivemos problemas, eu me lembro como fosse hoje, uma das justificativas do governo passado é que seria iniciado um novo modelo de ponte, que seria com postes tratados ao invés de ser o eucalipto comum e assim por diante, né? Mas a gente sabe, foi relacionado às inúmeras pontes que necessitavam de manutenção. Também falei nessa casa, eu acho que já passou da hora da prefeitura desenvolver uma placa. O que, que custa uma placa? 50, 100 reais. E colocar nas pontes, dizendo a quantidade de peso que um caminhão pode passar em cima dessas pontes, gente. São pontes de madeira. Graças a Deus que o município está desenvolvendo, né? O tamanho dos caminhões aumentaram, né? Transporta muito mais. Mas estão em zona rural, e em zona rural a maioria das pontes é ponte de madeira. E não suporta. Nessa região, né, eu não posso provar porque eu não vi, mas existe um comentário que teve ali uma obra, uma remoção de terra, né, onde trafegou por cima dessa ponte caminhão pesado. Essa ponte estava condenada já no ano passado, eu posso falar porque eu estive no local, fotografei, em novembro do ano passado fiz a indicação pedindo a melhoria. Também não posso tirar a culpa da administração. Demorou demais. Esperou estar apanhando para tentar resolver o problema. É fato, gente. Como tem outros casos, né? A prefeita, infelizmente, ela delegou, né, a terceiros, como é comum qualquer administração. Mas é sabido, a gente vê que o negócio está capenga. Que não anda. É máquina quebrada, é caminhão quebrado. Muitas das coisas só chega para ela nesse momento, que já não tem conserto mais, que já abriu grande discussão, virou mídia e assim por diante. Então a gente vê que esse elo de ligação, essa aproximação da prefeita, que é a grande responsável pelo município, e do setor de garagem, pelas pessoas responsáveis, tem que estar mais próximo um do outro. A gente sabe, era comum dos governos de costumes passados, como foi Arthur Reis, José Tadeu de Rezende, a base de governança deles era dentro da garagem, gente. Sou testemunha disso, ia lá, pedia o serviço e fiscalizava, ia junto no outro dia, para ver se cumprir o horário, se for para cima, é isso que tem que voltar a fazer. Porque infelizmente eu vejo que ela está delegando, está terceirizando, e muitas coisas, eu falo pedidos meus, ela acha que já foi concluído, e sequer não chegaram no local nem com a visita ainda. Então essa é a grande dificuldade. Também relacionado ao projeto de lei desenvolvido por essa mesa, no qual eu respeito muito, mas eu tenho o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Já tive esse posicionamento na questão do projeto de lei, onde se criou as secretarias e assim por diante. Coloquei aqui todo o meu ponto de vista, né, tentando da melhor maneira não trazer constrangimento aos que eram favoráveis, e assim vai ser o meu posicionamento até o fim. Não sou contra o progresso, muito pelo contrário, sou super a favor. Eu creio e aposto que o caminho é esse, mas a nossa realidade, a realidade do nosso município, não condiz com o que a gente está vivendo hoje. Temos aí um orçamento enxuto, quase que faltando, em certos momentos até faltando. Exemplo esse, que podia ter um estoque de madeira para fazer 10, 15 pontes, feito numa só licitação. Mas a gente não tem, porque falta o dinheiro no caixa. Né? E a gente vê aqui, né, a intenção do projeto de lei, que é o aumento de salário. Infelizmente, quando nós tratarmos aqui, não trata nem de uma, nem de duas, nem de três, se vai ser gradativa, se não vai. Trata-se de um todo. Uma vez esse projeto aprovado dentro da casa, esse projeto atende ao projeto passado, que é o número de secretarias criado. Então, queira ou não, nós temos que trabalhar com esse número. Como vai ser distribuído? Logicamente que é da alçada da prefeita, ela que vai escolher se é uma, duas, três secretarias ou todas. Mas nós estamos tratando do projeto num todo. E hoje a realidade do nosso município não condiz com essa situação. É uma mudança de jogo, é uma mudança no meio do caminho, no meio da trajetória de uma administração de 4 anos. Por causa disso que eu coloquei a questão gradativa das coisas. Acontecer gradativamente, de acordo à realidade do nosso município. Nós temos aqui municípios que foram usados como exemplo, que é o caso de Biúna, Pilar do Sul, que não vive um momento feliz, que não vive um momento de comemoração administrativa. Então, tudo isso nós temos que ver e temos que analisar. E para finalizar, com todo o respeito a quem defendeu o projeto de lei, mas nós não podemos jamais mudar o nosso posicionamento. E o posicionamento nessa tribuna, nesta casa, registrada nas atas, era que seria tratado o plano de carreira de um todo, de todos os funcionários. Iria andar junto esse projeto de lei. Isso não aconteceu, foi um dos motivos que eu votei contrário à secretaria. E também está esse projeto de lei, no qual está no jurídico desta casa. Mais uma coisa, nós vereadores não podemos fazer projetos de lei que onerem o município. Logicamente que fizeram parado na lei que temos hoje, mas causa preocupação. Nós, vereadores, vamos decidir a situação financeira, o valor de salário do executivo. É dessa forma, mas eu acho que tem alguma coisa que tem que ser revista e mais discutida. Muito obrigado, nobre presidente. Com o maior respeito que tenho a todos vocês que apresentaram o projeto de lei.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretária executiva, população aqui presente, imprensa, meu cordial boa noite. Vou iniciar minha fala dessa noite reforçando a parte que eu fiz quando da fala do vereador Adilson Castanho, do nobre colega, a respeito daquele problema que houve logo no final da administração anterior, início da atual administração, que teve aquele problema na Câmara Frigorífica da Merenda Escolar e que houve uma perda de uma quantidade bastante grande de carnes e que já queria se colocar a culpa na atual administração. Foi entrado com uma ação contra a empresa responsável pela venda e manutenção da Câmara Frigorífica e hoje à tarde, ainda não temos detalhes mais específicos, mas já chegou a notícia de que a Prefeitura ganhou essa causa e a empresa responsável por essa manutenção é que vai ter que arcar com os prejuízos causados naquele momento. É um momento em que inclusive a TV Tem esteve aqui para cobrir e tudo foi jogado como culpa da atual administração e agora, né, em ação rápida, legal e eficiente da toda a equipe da prefeita Maria Vicentina, está sendo comprovado agora que nesse momento já está dando ganho de causa para a prefeitura, né, sobre esse assunto. Outra coisa que me traz aqui são as comparações feitas pelo nobre colega Geraldo a respeito das dispensas de licitação, né, em casos totalmente diferentes. Ele citou três momentos em que aconteceu aí na prefeitura. Um, em que a prefeitura está fazendo todo o trâmite, que é o material para a construção da ponte lá do bairro do Poço. Muito bem colocado pelo nobre colega Nelson Prestes aqui, que existe uma outra saída para a população daquela região. É claro que a gente quer que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. Ali é mais fácil para que eles possam fazer o trânsito deles, mas existe uma outra opção. Então, por esse motivo que a prefeitura optou por fazer todos os trâmites legais para a compra desse material. Com respeito à contratação daquela empresa de consultoria, ela foi contratada sem a licitação porque é a única empresa que possui notório saber para realizar aquele tipo de trabalho. Então, por este motivo, né, só havia aquela empresa em condições, já com outras causas ganhas nessa área, por isso que houve a contratação dessa empresa. E no caso da merenda escolar, também muito bem explanado pelo vereador Adilson Castanho, não há comparação a ser feita em deixar as crianças sem alimentação, né, e com a dificuldade que o pessoal do bairro do Poço está tendo para transitar, mas tem uma opção e eles podem fazer isso por outro lado, embora isso cause algum transtorno para eles. Aí fica a pergunta, né? Será que se a prefeitura fizesse a aquisição desse material para a construção da ponte, ela não seria denunciada pelo nobre colega no Ministério Público porque fez sem licitação? Então fica realmente difícil de entender a linha de pensamento do nobre colega por esse motivo. Quando faz sem licitação, ele vai lá e denuncia. Quando faz pela licitação, ele acha que tem que fazer sem licitação. Então, realmente fica bem, bem complicado o entendimento desse ponto de vista do nobre colega por causa disso. Eu acho que a prefeita e sua equipe fazem de acordo com a legalidade, estudam os problemas e agem dentro da lei. Quando precisa fazer a licitação, faz. Quando não existe tempo hábil para a contratação de comida para as crianças, ela fez a dispensa de licitação. E por quê? Porque a empresa que fornecia essa alimentação anteriormente não estava cumprindo com o que mandava, com o que rezava o contrato. Contrato que já vinha da administração anterior, a qual era da sigla partidária do nobre colega. Então, realmente fica complicado essa linha de pensamento. E isso reforça o que eu estou falando aqui, o que aconteceu agora, foi até divulgado no jornal Folha de Piedade, sempre atento a todos os acontecimentos aqui do município, a respeito da colocação de faixas do nobre colega Geraldo, felicitando a população pela Páscoa, com foto dele, né? E anteriormente, quando no início da administração da prefeita Maria Vicentina, quando ela colocou um outdoor dos 100 dias de administração,
O nobre colega utilizou-se da tribuna, criticou veementemente, foi muito duro em suas críticas com referência a esse tipo de atitude. E agora faz uma coisa semelhante. A única diferença que eu vejo é o tamanho de um para o tamanho de outro, das placas colocadas, outdoor ou faixas. Mas da prefeitura, se eu não me engano, posso estar falando errado, um outdoor só, se estiver errado, por favor, alguém me corrija. 6 outdoors. Perfeito. Muito obrigado, nobre colega. E agora também a colocação de várias faixas, não cheguei a contar quantas, com o vereador Geraldo saudando aí a população com uma foto sua. Se nós formos analisar, a situação é idêntica. Então, realmente reforça aqui a minha confusão sobre a linha de pensamento do nobre colega a respeito do que é certo e o que é errado. É errado para os outros, mas acaba sendo certo para Vossa Excelência. Então, eu acho que a gente precisaria realmente trabalhar mais com a política, de discutir os assuntos e apresentar as soluções, chamar todo o grupo de vereadores aqui para conversas, expor os problemas, buscar soluções para que a nossa população possa ser atendida adequadamente, porque a gente não está querendo encobrir. Problemas existem, problemas difíceis de serem solucionados. A prefeita e sua equipe têm feito de tudo, mas tem problemas que não conseguem ser solucionados. E se nós encontrarmos juntos essas saídas e dermos apoio para quem quer que esteja no executivo, eu acho que a população vai ter um ganho. Todos nós seremos lembrados por um trabalho unido, um trabalho que trouxe resultado para os munícipes, em vez de ficarmos aqui debatendo a política de uma forma diferente, que não a de construção de coisas boas e apenas de mostrar coisas que, no entendimento de um ou de outro, não estão corretas. Minha fala era só isso. Boa noite.
Não havendo mais inscritos, consulto aos vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei número 07 de 2015, da denominação a creche de professora Leda Freire Gomes, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 07 de 2015, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de abril de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 07/2015, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer, somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de abril de 2015, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, projeto de lei 07/2015, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer, opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 8 de abril de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei relacionado à denominação, aquela unidade escolar que está sendo construída. A nossa querida e saudosa merece tudo isso e muito mais, né? A gente sabe de toda a trajetória, é com o maior respeito e é um dos porquê que eu voto favorável ao projeto de lei. Não quero ser interpretado mal, mas o que eu quero colocar nessa tribuna é que nós temos que ter um pouquinho mais de cautela relacionada a esse projeto de lei. Por quê? Porque é uma obra ainda em andamento, é uma obra não concluída. Vamos aprovar sim, que é merecedora, e se Deus quiser aquela obra vai se concretizar e vai ficar ali perpetuado o nome para o resto da vida, tudo isso. Mas eu acho que essa casa nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado ao apresentar esses projetos de lei também. Esse é o meu ponto de vista. Né? A hora que a obra está em fase de pintura, acabamento, a gente sabe a dificuldade que estamos passando, que todos os municípios estão passando para receber os repasses do governo federal. Inúmeros foram cortados, mas vai ficar aqui sim, denominado, e a gente espera em Deus que tudo dê certo, que a obra se concretize. Falo isso com o maior respeito e só um apontamento, uma colocação, peço até desculpa ao nobre vereador Nelson Prestes, que é o propositor dessa lei, vote, e eu acho que o senhor está mais que justo, né, em apresentar, ela é muito merecedora disso, mas eu falo só pela questão do andamento do projeto de lei em relação à obra. Muito obrigado.
Senhor presidente, nobres colegas, é que, na verdade, nobre colega, é que quando você tem, tem muita razão sobre isso daí, mas nós já precavemos isso aí, que tem aqui um documento que a prefeitura mandou, tá aqui, ó. Se não viesse esse documento aqui, nem o setor jurídico passava pelo setor jurídico, ele já segurou lá. E aí nós corremos atrás e pegamos esse documento confirmando esse término dessa obra. E eu agradeço a Vossa Excelência por ter já constatado seu voto favorável, e conto também com o voto de Vossa Senhoria, de Vossas Excelências que está aqui, porque eu convivi com essa senhorita aqui, vamos dizer, que Deus que eu tenha, é 4 anos. E eu senti o que é ser uma colega, ser uma amiga, ser uma pessoa assim de respeito, uma pessoa digna, merecedora do cargo que ela exerceu, que foi na Câmara Municipal. Ela desfrutou todo o trabalho dela, ela me ensinou, na verdade, ela me ensinou muito, né? Às vezes alguma coisa estava em dúvida, a gente chegava e conversava. E além de ter ensinado muito, ela me aconselhou, porque nessa época nós enfrentamos uma barra pesada. Precisamos uma barra pesada nessa legislatura, que eu e ela fomos aí, por sinal, teve vereador cassado, teve vereador suspenso. Então, ela sentava do meu lado e dizia, falava assim, calma, fique calmo, fique tranquilo. E ela foi um espírito abençoado que ficou ali do lado falando, que trouxe para mim muitas coisas para mim, porque eu também não era boa, flor que se cheirava. Eu também era meu, sabe? E queria dar de frente com pessoas que até muito maiores do que eu. Você entendeu? Você via a pessoa, você via o cara até armado entrando dentro da câmara. Então você vê a bocada que era. Ela falava, calma, calma, fique sossegado, sossegado. E ali eu fui ouvindo o conselho dela e graças a Deus, nós concluímos até o final do nosso mandato, do meu mandato. Porque eu acredito que eu acho que eu não, também não concluía. Então, eu achei, primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso aqui. É fazer essa lei para deixar escrito o nome dela naquela, vai ser uma creche, né? Para que a gente lembre a todos os momentos que a gente passou junto, né? E que a missão dela foi cumprida. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma missão para cumprir. Deus coloca você no lugar certo, mas você tem que fazer a sua parte, é cumprir com o seu dever. E isso é o que devemos fazer. Eu aprendi muito, então eu tenho certeza que eu vou ficar livremente aberto, porque eu não pude pagar ela de um jeito, mas eu estou fazendo isso aqui com o maior prazer na minha vida, de ter deixado na lembrança essa creche. Eu só quero dizer uma coisa hoje, só, até pode ser que fuja um pouco, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, com uma ordem do presidente. Essa creche vai acertar a situação do nosso município. Nós tinha 250 crianças fora. Hoje nós estamos com 70, e com mais uma creche que vai ser liberado lá em cima, vai zerar, graças a Deus. Logicamente que vai aparecer mais, mas graças a Deus que estamos nessa parte, estamos sossegados, porque não é fácil mesmo você manter um município com uma creche. Você vê São Paulo, tem milhões e milhões lá, nem o juiz está se dando conta, porque eles entram judicialmente. Nem o juiz está se dando conta de tanta criança que tem sem creche.
Continua em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico.
Senhor presidente, desculpe pela interrupção, eu queria me abster dessa votação por entender que sou parte interessada no projeto.
Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira votação. Registre-se em ata a abstenção do nobre colega Alexandre Mauro Freire Gomes por fazer parte da família. Passamos a palavra aos inscritos em explicação pessoal. Vereador Geraldinho Pinto de Camargo Filho.
Senhor presidente, vou dispensar as formalidades para que eu possa ir direto ao assunto e, de certa forma, aí, como fui citado por dois vereadores, vereador Nelson e vereador Alexandre, líder da bancada da situação, para que eu possa aí, de certa forma, encaminhar as minhas considerações a respeito dos vários assuntos. Portanto, a tribuna é democrática e, graças a Deus, podemos olharmos uns aos outros e fazermos os debates conforme eles têm que ser, mostrando as verdades, os lados, né? Que já dizia o grande filósofo, que a verdade sua, existe a verdade minha, mas a verdade real é a junção das duas quando se encaminha para um bem comum. Vereador Nelson, com todo respeito a Vossa Excelência sabe que eu, por muitas vezes, tomo cuidado até de, de apartar Vossa Excelência, porque sei de a vossa forma de conduzir as coisas, às vezes elas extrapolam, inclusive em algumas vezes, aquilo que é do cotidiano da Câmara. Vossa Excelência, se for perceber, Vossa Excelência falou algumas palavras hoje, de certa forma até meio pesada aqui na Câmara, mas com relação a isso eu acho que é importante apenas fazer o destaque, e Vossa Excelência vai analisar aquilo que disse, né? E é a função nossa, né, vereador? Nós somos vereadores e temos que legislar. Não está saindo som, viu? E temos que legislar a favor do povo e defender o interesse do povo. Isso é fazer política, sim. Nós temos que fazer política. É a obrigação do vereador fazer política. Senão nós não estaríamos aqui. Nem candidato nós seríamos. Voltei ao assunto da questão da ponte do bairro do Poço. E aí o vereador Adilson foi também falou um pouco sobre o assunto. Eu voltei ao assunto simplesmente porque é um assunto de repercussão no município. É obrigação nossa fazer a cobrança. E eu tenho um requerimento tramitando que não foi respondido ainda pela administração municipal. Então, quando Vossa Excelência coloca que eu devia ir ao gabinete e falar com a prefeita, cabe ao vereador usar os instrumentos que temos e que são poucos, né, aqui na Câmara. É o requerimento, é a indicação, é os projetos de lei. Cabe a nós usarmos as ferramentas que tem aqui para cobrar a prefeitura. Nós temos que ter documento. Adianta eu ficar indo no corredor cobrando a prefeita e nada sair? Então, eu creio e penso e tenho convicção de que a missão do vereador, acima das suas correrias do dia a dia, é formalizar documentos e cobrar a prefeita e cumprir com seu mandato de fiscalização e legislativo, de fazer leis. Somos eleitos e fomos eleitos para isso. Novo vereador Nelson, com todo o respeito mesmo, cara, você sabe do respeito que eu tenho a Vossa Excelência e da admiração que eu tenho com o vosso trabalho, mas eu não posso deixar de dizer, quando se abre um paralelo de discussão ao governo passado, e Vossa Excelência não estava naquela gestão, mas sabe os vereadores que estavam, do meu posicionamento com relação à gestão passada. O que eu tinha que falar, eu falava, e o que eu tinha de colocar, eu colocava. O governo passado passou, vereador. O governo passado passou, já faz 2 anos e pouco. Está na hora da atual administração cumprir com seus compromissos em campanha junto à comunidade piedadense e mostrar serviço. Cabe a nós, vereadores, cobrar isso. É função nossa, não tem como. É função legislativa. Se eu deixar de fazer isso, eu estou descumprindo com o meu papel de vereador e de legislador. Então, com todo respeito, eu não concordo com nenhuma palavra do que Vossa Excelência disse, porque eu tenho a convicção e a consciência nítida de que eu estou cumprindo com o meu papel de vereador, como todos nós devemos fazer nesta Casa Legislativa. Vossa Excelência, vereador Alexandre, tratou com relação a 2 temas e que eu faço questão de expor, até porque são, embora pareça contradição, e eu cobro muito isso, às vezes eu concordo com você, eu cobro sim, mas Vossa Excelência está equivocada com relação a isso. Porque para quem conhece a lei eleitoral, para quem conhece a lei que regulamenta essas condições, essas situações, são paralelos totalmente diferentes. Uma coisa é legislatura, é vereador, outra coisa é executivo. A lei que rege a divulgação pessoal do vereador e do executivo é totalmente diferente. Quando se trata da outdoor, eu até marquei aqui, mas vou tentar falar de forma mais sem leitura, para que eu tente explicar de forma mais tranquila. Isso é do cartório eleitoral. Antes de colocar as faixas, eu tomei todo o cuidado do mundo, fazer as devidas consultas de como que funciona isso. Até porque, não sei se todos aqui lembram, vereador, ainda não vereador, mas quem sabe, meu querido amigo Mané, Manuel, o Edmir Chedi sempre faz faixa. O Edmir, Tem mais deputados que fazem. A lei que rege para deputado é diferente da que rege para executivo, para o presidente, para o governador, para o prefeito. São leis diferentes. Quando se trata de outdoor, são empresas contratadas para fazer outdoor. Começa por aí. Outdoor, não necessariamente, mas aqui em Piedade acontece, tem outdoor em espaço público. Então não pode. Outdoor só pode ser feito pelo vereador ou por um parlamentar, que pode ser feito inclusive por vereador ou por qualquer parlamentar. Ela tem que ser uma ação da seguinte forma: Dia do Trabalho, Páscoa, Natal, datas comemorativas. No aniversário de Piedade, Vossa Excelência quiser fazer, pode fazer quantas faixas quiser, não tem problema algum. Pode fazer outdoor também, não tem problema algum. O que não pode é colocar, como foi colocado no outdoor da prefeita, 100 dias de governo, é promoção pessoal. Se eu colocasse na faixa sobre alguma coisa sobre o meu mandato específico, coisas que não tem nada a ver com data, aí sim cabia o promotor de justiça fazer eu pagar a multa, como fez a prefeita e o vice-prefeito pagar. É diferente, são coisas totalmente distintas, são leis que regem diferentemente. Acho que dessa deu para contemplar. Foram colocadas faixas relacionadas à Páscoa. Como eu posso fazer, inclusive eu posso divulgar material impresso. O vereador tem autonomia para fazer isso. Divulgar material impresso com ações do mandato, por exemplo, requerimento, projeto de lei, coisas relacionadas ao mandato. Promoção pessoal é uma linha muito tênue, mas pode, dentro da legislação. Com relação a vossa pergunta, voltando à questão da ponte que nós debatemos, eu debato, vereador Alexandre debate, vereador Camarão debate, vereador Adilson debate, e a gente briga com a prefeita no bom sentido. Todo mundo briga pela ponte e a ponte não sai. Quem mais sofre é a população. Então é assim, diante de toda essa briga, Vossa Excelência me questionou da seguinte forma: você faria, caso fosse contrato emergencial, Vossa Excelência fazia a denúncia ao MP? Vossa Excelência, com todo respeito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como disse o vereador de Sorocaba, eleito, e agora secretário de esporte naquela cidade. Ao cargo que foi eleito, tanto ao vereador quanto ao prefeito, ou aqueles que não foram eleitos e que estão sendo criados cargos para eles a R$ 5.500, que são os cargos comissionados, cabe, acima da questão política, uma coisa chamada sensibilidade. É a sensibilidade que define a condução do ser político. Não adianta. Uma situação dessa, onde a população está pagando caro o preço de uma ponte, aliás, não está pagando porque a ponte não foi feita, mas assim, que não está tendo dificuldade de acesso, você acha que um vereador, na sã consciência, vai fazer uma denúncia para o Ministério Público? Não vai. Nem eu e nem outro. Mas se fosse o caso e tivesse irregularidade, é lógico que ia. Porque nesse caso não há irregularidade. Esse caso, quem... Porque há grande diferença lá na lei de licitação. Os apontamentos, quando se fala de contrato emergencial, dispensa de licitação, há todas umas determinações. Neste caso, o que eu quis dizer é isso. Neste caso, para encerrar, não, presidente, eu acredito que encerro em breve. Neste caso, a Defesa Civil esteve lá, como já foi anunciado aqui. A ponte está caindo. A população está precisando. Ninguém sabia que a ponte ia cair de uma hora para outra. Sabia que tinha problema, né, vereador Deus? Tinha problemas. Mas que ia cair de uma hora para outra, ninguém sabia. Então, cabe o contrato emergencial e o valor de R$ 15.000 é um valor baixo. Eu nem vou entrar no assunto da questão da merenda, para que não amplie a situação, Porque naquela questão havia as condições de licitação por 6 meses. Então teve um período para licitação de 6 meses. São situações diferentes, embora eu mesmo tenha colocado como um paralelo. O que eu quis dizer com tudo isso é o seguinte: a sensibilidade, cabia a sensibilidade neste caso específico de se fazer um contrato emergencial, embora o próprio Tribunal de Contas diz, quando for fazer um contrato emergencial, tem que ter muitas argumentações. Não é assim que se faz, mas nesse caso tinha argumentação.
Nobre colega, o tempo já se expirou.
Nobre presidente, era só? Tinha mais coisa para falar, mas meu tempo já se excedeu? Era isso, e meu muito obrigado a todos e a todas.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor excelentíssimo vereador Geraldo, eu não estou preocupado, mas nem um pouco, com o que o senhor acabou de falar. Se o senhor vai colocar fotografia, o senhor pode colocar quanto o senhor quiser. Isso é um dever de cada um. Cada um você faz o que quer. Quando o senhor mandou o requerimento da ponte aqui, está aí registrado. Eu votei a favor, não fui contra. Só o que eu não concordo e vou continuar falando. E toda vez que o senhor subir nessa tribuna aqui, eu vou responder. O senhor falou, vou responder. A maneira... Senhor vereador, o senhor não precisa fazer essa tempestade, vereador. O senhor teve 1.600 votos. O senhor é um homem cotado na cidade. O senhor sabe, o senhor tem um respeito aqui no nosso município. E muito bem respeitado, porque em todo esse tempo que eu fui candidato a vereador... Todo setembro eu não teve um vereador que teve essa quantia de voto. O senhor não precisa fazer essa puta desse barulho para o vereador. O senhor tem capacidade para fazer coisa bem melhor. O senhor sabe disso, não é porque eu... Olha, com todo respeito que eu estou falando, com toda a simplicidade que o senhor tem, com toda a simplicidade que eu tenho. Eu acho que O que não entra na minha cabeça é o modo de porque a prefeita, você vê, essa prefeita trabalha todo dia. Ela não, hoje ela não teve nem tempo de almoçou correndo, porque a gente tem uma reunião. Ela está trabalhando, está fazendo correndo, então sendo massacrado aqui, do jeito que está sendo a administração, a gente fica chateado de saber o trabalho que tá sendo feito, a correria. Pode até ser que tenha uma parte, algum setor, como disse o vereador Adilson aí, que não está correspondendo para que a coisa seja mais agilizada. Então não é que eu quis ofender ninguém. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para defender uma pessoa que não está aqui no momento, que é a nossa prefeita, que é a prefeita que está trabalhando dia a dia, não para a hora nenhuma. Você precisa ir para Brasília, ela vai. Você precisa ir falar em São Paulo, ela vai. É isso que eu acho que não é certo. Porque eu jamais teria coragem, se eu fosse oposição, eu jamais teria coragem de ofender uma pessoa que não está aqui para se defender. É só isso. Eu acho que o senhor está com todo o direito, com toda a razão de fazer requerimento. O senhor fez requerimento aqui que 15, 20 requerimentos, não foi reprovado nenhum. Um só que o senhor tirou. Nós temos contra o senhor? É muito fácil eu chegar aqui, ver um requerimento que o senhor está fazendo aqui, eu pedi um visto aí. Aí vai votação, nem sabe, você entendeu? E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que, você, que as pessoas às vezes entendam que nós precisamos trabalhar junto. Nós precisamos trabalhar junto, porque se nós não se unir numa situação que tá, que estamos passando, vai haver, vai ser pior. Porque se uma Câmara não está unida com o prefeito, quem vai padecer certamente é o povo, a população. É o que está acontecendo na nossa cidade vizinha aí, que até nem vou citar o nome, que todo mundo sabe, que está uma briga lá entre vereador e prefeito, entra e sai, vá lá ver como é que está esse município. Vocês entenderam? Isso que é preocupante. Então nós temos que se juntar às forças. Não importa que partido que seja, não importa se você é do PV, PT, nessa hora não adianta. Do PP. Essa nós temos que unir as forças e mostrar para o nosso município que a Câmara está trabalhando, está correndo atrás do que aquilo, como está agora, nós estamos com uma preocupação tremenda em cima disso, dessa estiagem que vai vir aí. Pergunte se já não fui cobrada prefeita. Está aqui, testemunho, se já não fui cobrada prefeita. Nós vamos ir atrás dessa lei. Já falei com o vereador Cláudio. Nós temos que ir atrás dessa lei, nós temos que resolver o problema do município. Nós temos que, se existe no lugar, aqui também tem que existir. De que jeito nós não sabemos, porque está ali na mão, está se analisando essa lei. Então é isso. O que a gente quer, nós não queremos confusão, eu não quero confusão. Eu não quero confusão com ninguém, muito menos com o vereador. Eu quero estar aqui trabalhar em paz, mas eu quero que seja mais justo com as coisas. É só isso.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Vamos direto ao assunto que me traz à tribuna, como fui citado. São duas colocações bem rápidas a respeito das faixas e dos outdoor que eu toquei no assunto. O vereador Geraldo veio aqui para fazer a defesa dele, a explanação do pensamento dele. E só para colocar que eu também tenho conhecimento da lei, não falei em momento nenhum que o que o senhor fez é ilegal, apenas entendo que a utilização desse tipo de publicidade, ele tem, né, basicamente uma forma bem igual, né, se é, como o senhor citou, promoção social, promoção pessoal, perdão, os dois podem ser entendidos que foram utilizados para a promoção pessoal, embora dentro da lei, e o outro, pelo que o senhor colocou aqui, fora da lei. Mas a utilização tem o mesmo fundo, né? Então por isso que eu gostaria de deixar claro aqui que eu tenho esse conhecimento da lei, mas não falei que era ilegal, e o senhor mesmo colocou que essas situações ficam numa linha bem tênue, né? Ou seja, divide-se por muito pouco para o executivo e para o legislativo. E com respeito às licitações, seria falta de sensibilidade da nossa prefeita deixar nossas crianças sem merenda. Muito obrigado, boa noite.
Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes e declara encerrada a sessão.